Gente, o prazer enorme estar aqui com Bruno Loyola, cofundador da Plug. A Plug é muito já presente na vida do planejador financeiro, do profissional planejador financeiro. E o Guilherme Passoni está por aqui também, que é o head de marketing da Plug. Ajuda a Plug chegar aí, a comunicação da Plug chegar mais fácil para a gente. E vamos conhecer aqui essa turma que faz o nosso trabalho funcionar. E eu imagino, Bruno e Guilherme, que vocês não conheçam ainda a figura do planejador financeiro, pelo menos não como a gente conhece aqui na Rica, falando todo dia com planejadores, né? E também quem que é a Rica, o que que a Rica faz para esse profissional planejador financeiro. Então, trazendo aqui um pouco de contexto para a gente se apresentar para vocês. O profissional planejador financeiro, ele vai ser o assessor, consultor financeiro que não está ligado a nenhuma instituição, a nenhum banco, a nenhuma corretora. E ele vai ouvir e conversar com uma família, com uma pessoa, às vezes, muitas vezes, um empreendedor, um autônomo, para corrigir, dar um rumo, uma direção, financeira para essa família, para essa pessoa. E um trabalho que está bastante presente nessa jornada é justamente o acompanhamento orçamentário dessas famílias, dessas pessoas, que se a gente for pegar 3 anos atrás, ele era de uma forma com todo o cuidado, com um trabalho completo, ele era feito em uma planilha, em onde a gente vai ter uma conciliação de extrato. E quando a Plug entra trazendo o Open Finance, daí eu vou pedir para depois você até explicar o que que é isso, né, Bruno? Esse trabalho ele leva uma. Ele é reescrito, porque antes a gente tinha um principal ponto que era o planejador não consegue entregar esse trabalho para várias pessoas porque fica caro. E agora ele fica acessível. Ao mesmo tempo que isso melhora a qualidade do trabalho, da entrega, aumenta também a própria receita na última linha daquele planejador. Porque, veja bem, ele tem um cliente que ele vai atender a R$ 5.000 porque ele precisa de tempo, então é um trabalho artesanal. E se uma pessoa que pode pagar R$ 300 bate na porta, ele tem que falar que não aceita, porque esse trabalho orçamentário é pesado. Quando a gente tem uma automação dessa leitura, a gente abre uma porta para esse profissional automatizar o seu trabalho. E aí entra o trabalho da Plug, e por isso que a Plug é tão fundamental hoje para a Rica. E o que que é a Rica? A Rica é o sistema operacional que permite esse profissional trabalhar de uma forma tecnológica. Então, antes, quando ele estava associado a um banco, ele tinha toda a infraestrutura do banco. Hoje, ele não consegue ter o próprio sistema. Então, a Rica faz parte dessa jornada dele trazendo os sistemas. Então, ele vai ter cálculo de orçamento, ele vai ter as categorizações, vai ter a alimentação do feed de lançamentos, das movimentações, investimentos, empréstimos, dívidas. Até INSS a gente entrega relatório dentro da Rica e faz esse 360 do planejador financeiro acontecer. E, Bruno, eu estava conversando com o Guilherme que eu conheci a Plug há uns 2 anos, assim. Uns 2 anos já. Que a Rica trabalha com a Plug um pouco depois de agosto de 2025 e mais intensamente no começo desse ano, que onde os planejadores realmente estão conectando seus clientes via Plug, né? Então hoje a Rica permite que o cidadão brasileiro autônomo que está interessado em dar uma direção financeira chegue até o Open Finance, passando pelo planejador, pela Rica, pela Plug, né? Que é uma maravilha. E depois que eu conheci a Plug, eu acabei conhecendo a figura do Bruno Loyola. E eu acho, Bruno, que foi algum post que você fez no LinkedIn e eu trouxe um like ali para você e vi que a professora Sandra Bibi tinha dado like também. E a Sandra Bibi, ela não foi minha professora lá em São Carlos, que eu fiz o mestrado lá no PPGC. Então, eu falei, poxa, será que o fundador da Plug fez São Carlos também? Será que ele com certeza fez o UFSCar, porque a Sandra Bibi está lá há 1.000 anos. Então, Bruno, como que foi que você conta aí um pouco da sua história e fala para gente o que que é Open Finance? Como que foi? Já nasceu com Open Finance? Já conhecia desde sempre? Conta aí como que chegou na sua vida essa tal história do Open
Open
Finance e o
Finance.
que que a Plug faz, né?
Boa, Felipe. Primeiro, um enorme prazer conversar contigo. É enorme prazer também ter a Rica como parceiro aqui da Plug. Eu, como você falou, sou um dos cofundadores aqui da Plug, da Plug, que foi criado, na verdade, em 2020. Nessa época, Felipe, não existia nem o Banco Central nem tinha falado de Open Banking ainda, nem Open Finance, né? Então, eu estou trabalhando nesse mercado de Open Banking desde 2017, lá na Europa. Então, eu fui fazer um MBA lá fora e acabei entrando nesse mercado de Open Banking. Eu sempre tive aquela luz, falei, cara, se esse negócio for para o Brasil um dia, ele pode revolucionar. Primeiro que a primeira vez que eu ouvi a palavra Open Banking, os objetivos que estavam sendo criados ali no berço do Open Banking lá no Reino Unido, eu falei, putz, se os ingleses estão querendo resolver esse problema aqui, no Brasil esse problema é muito maior. Então, se esse negócio um dia for para o Brasil, realmente tem um potencial enorme. E os problemas eram de falta de visibilidade, concentração bancária, créditos injustos, justamente pela falta de compartilhamento de dados, inclusão financeira, ou seja, tem um monte de problema que no Brasil é muito maior que no Reino Unido, onde foi o berço do Open Banking. Então, eu sempre fiquei com esse negócio na cabeça. Eu trabalhei em empresas aí que forneciam as soluções de infraestrutura de Open Finance, como a Plug é hoje no mercado brasileiro, mas lá na Europa, e também empresas que consumiam esses dados. Inclusive, era uma empresa que fazia toda a parte de aplicativos para gestão financeira pessoal. Então, eu tenho. Faz muito tempo que eu já vejo as soluções de gestão financeira pessoal muito de perto, vendo benchmark de todo mundo, e eu fico feliz demais de conseguir hoje habilitar esse tipo de solução no mercado brasileiro com empresas como a de vocês, como a Rica, tá? Enfim, uma história longa aí. Mando também um abraço para a Sandra Bibi, que foi minha professora lá na Federal de São Carlos, igual você comentou. Ela, enfim, sempre foi uma apoiadora, desde lá de trás, quando eu comecei a faculdade de ciência da computação. Ela já era coordenadora do curso, e ela é uma unanimidade ali, né? Todo mundo que passa perto ali do departamento de computação é muito grato a Sandra Bibi. O Open Finance, então, Felipe, ele surgiu no Reino Unido, um berço do Reino Unido, que ele tinha a premissa de falar, olha, esses cinco grandes bancos aqui, desculpa, os oito grandes bancos do Reino Unido detêm muito poder, concentração bancária, são oito bancos. Então, o regulador, não foi nem o regulador, foi o CMA, que é mais ou menos o CAD brasileiro. Eles falaram, olha, os bancos ingleses, eles não têm incentivos para competir entre eles. Então, vamos adotar formas aqui de que seja muito mais democrático e tenha mais competição no mercado inglês. Então foi aí que surgiu em 2015 ou 16 um paper falando sobre esse incentivo para implementar uma plataforma onde o cliente pudesse compartilhar os dados financeiros dele com qualquer outra instituição, com onde ele quiser. Isso também estava vindo junto logo depois da GDPR, né, o LGPD lá da União Europeia. Então um projeto casou com outro, e aí foi onde foi o berço do Open Banking. Tá. Então, passando uma história longa aí, agora para a história da Plug. Em 2019, eu me juntei aos meus sócios, e a gente falou: olha, eu acho que vai ter uma oportunidade muito legal no Brasil, eu já estava trabalhando com isso na Europa, vamos levar para o Brasil. E aí eles todos pularam de cabeça, e a gente, antes do Banco Central anunciar o projeto de Open Banking, a gente entrou no próprio programa de aceleração do Banco Central ali, que chamava LIFT, Laboratório de Inovações Financeiras e Tecnológicas, onde basicamente o Banco Central, a gente traz startups, traz novas ideias para discutir, conversar com o regulador, entender um pouquinho do que tem, o que pode ser feito, o que não pode ser feito. E aí a gente passou nesse programa, foi quando eu coloco que foi realmente o início da Plug. onde meus sócios largaram os trabalhos que estavam fazendo, falaram, não, aqui tem um negócio bacana, vamos fazer acontecer. E sempre a premissa da Plug foi devolver o dado a quem ele pertence. Né? Então, hoje os bancos têm muito poder, além do financeiro, eles têm um poder de conhecimento muito forte, que é os dados que cada um consome, cada um tem ali dentro daquela instituição. Então, hoje, para você, antes, você para fazer mudar de banco era muito difícil, porque se você quiser algum crédito, algum investimento, aquele banco que você detém a sua conta principal, só ele tinha aquela informação. Então, era muito difícil para as outras instituições financeiras conhecerem o Felipe para conseguir oferecer alguma coisa mais personalizada e melhor para o momento do Felipe. E com isso, a gente teve uma concentração bancária muito forte no Brasil por muito tempo. E o Open Finance vem justamente nessa linha de ajudar esse compartilhamento de dados. O Open Finance brasileiro começou em 2020, em maio de 2020, foi a primeira resolução conjunta do Banco Central. E aí, em 6 anos que a gente está falando aqui, se tornou o maior ecossistema de compartilhamento de dados financeiros do mundo. A gente, eu acho, tem que bater no peito com bastante orgulho, porque o Banco Central, trabalhando junto com as fintechs, principalmente, com o regulador, criou uma estrutura no qual a gente pôde fazer com que o Open Finance seja realmente aberto no Brasil. E aí, como uma infraestrutura que a gente trabalha aqui, a gente habilita diversos casos de uso, né? E o que eu realmente mais gosto é gestão financeira pessoal, porque eu acho que tem um potencial enorme aqui de mudar como as pessoas gastam, como as pessoas economizam, como as pessoas conseguem viver melhor. E aí você vai até saber melhor que eu, né, Felipe? Putz, o estresse financeiro é um motivo muito, muito... até de saúde pública, eu diria assim. As pessoas com estresse financeiro, que estão apertadas, e muitas vezes é mais, não é nem por falta de dinheiro, é por falta de controle e informação, resulta em problema de saúde mesmo, né? Eu acho que uma das principais preocupações que as famílias têm hoje é com relação ao financeiro. Então, plataformas independentes, como a de vocês, eu confesso que eu comecei já a usar um planejador financeiro há pouco tempo, e para mim foi uma virada de página. Abriu meu olho, apesar de trabalhar com isso, o planejador, eu acho que tem um papel, pelo menos no meu caso, teve um papel fundamental aqui para conseguir mudar comportamento, entender um pouquinho, pensar em 5, 10, aposentadoria lá na frente. Eu acho que você provendo uma plataforma como essa ajuda muito, e ajuda muita gente a ter mais bem-estar financeiro, que é o objetivo, afinal, de todo mundo.
Sim, Bruno, impressionante a história, tá? E olha, se soubesse, teria até perguntado antes, porque é impressionante, a gente está fechando praticamente 10 anos desde desse clique que vocês tiveram indo lá para a Lyft, né? 16, 17. E agora, nos últimos anos, com uma coisa que talvez vocês não estavam imaginando lá na época, que seria a facilidade de desenvolver software que a IA trouxe, né? Onde a gente tem um cenário que, olha, parece que vocês... Eu imagino que nos primeiros anos vocês tiveram muita dificuldade e agora vocês estão colhendo frutos maravilhosos. Só para citar... Eu tenho um colega planejador, cliente da Rica, que ele faz dashboards para os clientes dele de uma forma assim que você vê que é um software profissional. Se não disser que a pessoa que fez não tem conhecimento de programação, não dá para acreditar. E isso só é possível porque existe a Plug, porque não teria como ter esse dado. Imagina fazer isso por extrato, o dono da churrascaria não ia conseguir ter esse trabalho, mas a Plug vai lá e coloca esse dado no meio e permite tanta coisa, destrava tanta coisa, que é impressionante. No nosso caso, trazendo para vocês, Guilherme e Bruno, a gente está muito de olho nessa questão do comportamento, porque muito dos estudos que são feitos na área de psicologia, ciências comportamentais, aplicado a finanças, principalmente a finança pessoal, eles vão ter um problema, uma deficiência de provocar ou de executar intervenções. E aí, para ficar bem mais direto ao assunto, é aquela coisa de, ao invés de eu ver a dívida só lá no final do mês, depois no extrato, eu vou acompanhando o dia daquilo ali. Então, eu dá um aviso, um incentivo, uma motivação, eu pego e tento resolver, ou então trabalhar com os desafios de manter um comportamento, de construir um hábito informado. Porque vem dado da Plug falando que o cliente fez essa compra, ele tinha uma meta de R$ 5.000 de roupas no mês e já vai gastando 4.000. Hoje, o planejador financeiro que utiliza a Rica como sistema operacional, ele consegue desenhar esses 5 mil. Primeiro, ele desenha esses 5 mil olhando para o histórico. Então, no D0, o cliente do planejador conecta a Plug, conecta a Rica. Ele traz o histórico do cliente, ou seja, a gente faz o planejador faz a leitura do cliente, vê o que que é 5 mil, o que que é 15 mil, o que que é 30 mil, e aí, se precisa investir, se precisa fazer aparecer dinheiro, desenha a meta. E ao invés dele esperar o próximo dia, a próxima reunião que vai acontecer em um mês, 2 meses, 3 meses, como eu disse, é um trabalho artesanal, precisa da pessoa. Ele vai acompanhando no dia a dia, no automático, Bruno. E isso tem revolucionado. Os próprios planejadores não acreditam que quando estão vendo a coisa funcionar, o planejador desenhar um agente que vai ver se o cliente comprar roupa, ele precisa de uma mensagem para a gente trabalhar o desafio desse hábito que a gente está trabalhando nele, né? E uma coisa que me surpreendeu muito, aí trazendo mesmo uma troca, porque da mesma forma que vocês têm muito para trazer para a gente, eu queria aproveitar esse momento aqui para dar uma troca para vocês também, para incentivar e mostrar o reconhecimento, a importância do trabalho que vocês fazem. O que acontece é que a gente tem uma certa, talvez, um viés que vai dizer que, assim, as pessoas mais pobres, elas precisam de um aplicativo de gestão financeira para poder se controlar ou então organizar as finanças, mas elas estão endividadas e elas não podem pagar por isso. Depois que eu entrei para atender o planejador financeiro, o que eu observo é que são todas as classes. E o que mais surpreende é que as pessoas que mais tem a receita maior, elas são as que mais precisam de ajuda, elas são as que mais se perdem. Então, quando um planejador abre um cliente que tem mais de 1.500 transações no mês, no extrato da conta corrente dele no cartão de crédito, como que ele ia trabalhar isso? Não, fica inviável, né? E para você ter uma ideia, tem planejador que, assim, se para não olhar tudo, se a diferença, ou se, o desvio, se for R$ 2.000, ainda está dentro da margem. Ou seja, o cliente ele gasta muito mais do que isso, ao ponto de uma margem ser tão alta, né? Então não existe limites para o que vocês estão fazendo. Realmente é um trabalho espetacular.
E eu gosto também, Felipe, do approach que vocês têm com relação à ciência comportamental mesmo. Porque, no final, não adianta. Não é só um relatório cheio de gráfico colorido para mim que vai falar, pô, tá bom, eu preciso economizar. Mas como você consegue fazer com que essa pessoa, além de ter essa consciência, consiga mudar os hábitos, né? Que aí é onde que você. Que eu acredito que vocês estão fazendo um ótimo trabalho aí, porque. As pessoas precisam desse empurrão, desse nudge, dessas notificações, de falar, olha, você já está quase no seu limite ali da compra de roupa. Na outra empresa que eu trabalhava, chamava Moving, a ideia de um gestor financeiro pessoal era que ele também desse essas notificações de uma forma que você, hoje, isso eu estava falando, enfim, em 2019, 2018, que a IA nem estava tão em evidência, mas a ideia era que você conversasse e falava, olha, eu quero sair hoje, eu quero gastar R$ 150. Meu assessor financeiro consigo, ele falou assim, olha, o seu budget de comida fora de casa já estourou, é melhor você fazer um macarrão em casa. E se você quiser ir, obviamente, não sou eu que vou te impedir, mas o seu planejamento de sair e ir para o Nordeste nas férias em dezembro vai ficar comprometido. Então, são mensagens que no momento que você toma a decisão financeira, nem sempre você tem essa consciência. E se tiver um assessor que seja uma IA que pode estar ajudando, que está acompanhando todos os dias, e que seja realmente uma pessoa humana que possa te ajudar a desenhar isso, faz todo sentido. E igual você falou, não é para... São para todos. Todo mundo precisa todo mundo precisa fazer gestão financeira, né? E eu acho que, pelo menos do meu lado, a minha experiência pessoal com planejador financeiro, além desses objetivos futuros, eu acho que esse dia a dia ficou muito mais claro. De você entender, puta, é isso mesmo que eu estou gastando com assinaturas, cara? Deixa eu ver o que eu posso economizar. Onde que eu consigo cortar para cumprir com o meu objetivo de fazer aquelas férias que eu sempre sonhei? Tem um monte de coisa que eu acho que para mim ficou muito mais óbvio, muito mais claro quando eu comecei a usar um planejador financeiro que eu agradeço muito a ele, porque abriu meus olhos para muita coisa. Então, eu acho que o papel que vocês têm provendo essa plataforma é extremamente relevante, extremamente importante, principalmente por um conceito que você comentou no comecinho, que é a independência. Você não está vinculado a um banco, você não está vinculado a uma instituição financeira no qual você vai me empurrar alguns produtos, né? Queira ou não queira, eu dou um exemplo bom aqui, que eu acho que é o seguinte: quando você adquire um cartão de crédito, não estou falando que cartão de crédito é ruim, mas quando você adquire um cartão de crédito, basicamente a mensagem que aquele cartão está te dando é sempre, olha, gasta, quanto mais você gasta, mais pontos você acumula. Então é um produto bancário muito forte que ele te incentiva a gastar. Mas o incentivo ao gasto não necessariamente significa bem-estar financeiro. Agora, se eu tenho um player no meio que é independente, ele consegue falar, olha, puta, legal esse cartão, você vai ganhar milha, você vai ganhar o que for que você deseja, mas será que é melhor você ganhar milha ou economizar realmente para você conseguir viajar de verdade, não só ficar acumulando milha, né? Então, acho que tem vários pontos aqui que estão revolucionando. O Open Finance, ele simplesmente é essa engrenagem que automatiza esse processo. Eu acho que, igual você falou também, pouca gente tinha disciplina de ir lá e preencher um Excel todos os dias com todas as transações, e depois analisar isso. Depende muito de tempo e principalmente disciplina, que eu acho que a minoria das pessoas tem. E aí o Open Finance consegue automatizar esse processo, e aí usando a categorização e a inteligência e o know-how que vocês têm na Rica aí, essa informação fica completa. A gente fecha esse ciclo de realmente ajudar as pessoas a ter mais bem-estar financeiro.
Quase que em tempo real, porque antes fazia isso, mas assim, depois que o mês passou, quando chegou o extrato, isso ficava... Acaba que você não consegue recuperar muito, né? Virava mais uma questão de culpa. E agora você faz isso praticamente em tempo real. E, Bruno, nesses pontos que você falou, tem muitas coisas, pílulas de ciências comportamentais e psicologia aí que se traduziu muito bem. Além disso, a possibilidade que isso está abrindo, que o trabalho de vocês está abrindo, e vocês terem acreditado lá em 2017. É enorme a possibilidade que está abrindo no, nos próprios produtos, nos próprios serviços. E fazendo tem uma história que eu gosto de usar para ilustrar, que é quando eu trabalhei em Campinas por um bom tempo, morava em Barão Geraldo, e ali tinha, subindo ali para o terminal, tinha um pão de açúcar. Não era nem na principal, era meio que ali esquina ali. Não sei se ainda tem esse pão de açúcar, mas lá que eu conheci uma marca que chamava Suco do Bem. Era uma embalagem diferente. A ideia era que esse suco, ele não tem conservante, ele é feito para uma boa alimentação. Enfim, uma pessoa que está preocupada. Então, ele, ao mesmo tempo que ele se vende dizendo assim: olha, eu sou o crédito consciente, eu sou o produto consciente. Então, eu não quero, eu quero que você me compre, mas eu quero te fazer bem. O produto de crédito, hoje em dia, assim como muitos sistemas, inclusive o da comida, da alimentação, da indústria de supermercado, não, mas alimentícia, muitas vezes eles vão se beneficiar do erro das pessoas. Quando você traz informação para o jogo, você permite um banco do bem, um crédito, um cartão de crédito do bem, alguma coisa do bem, Para no final do dia eu poder ter um profissional planejador financeiro que não está ligado a vender nenhum produto de nenhuma prateleira, ele poder falar assim: olha, beleza, você tem esse crédito aqui, mas eu vou te acompanhar. E o
Isso.
meu acompanhamento ele está atrelado com a minha confiança, ou então o lugar comum que a gente quer chegar. Então, eu tenho o produto para te servir, mas depende da gente chegar junto no mesmo lugar. Eu não posso vender uma coisa que vai te fazer mal. Eu estou junto, eu vou ganhar se você ganhar. Isso
É isso.
permite, né? A última, nossa última conversa nesse podcast, a gente estava falando com a Lucimara Borges. Ela é de Floripa e ela fundou a Meu Financeiro Azul. Ela vende a possibilidade de parcelar o boleto. Ela faz um trabalho com o planejador financeiro para evitar que a pessoa que parcela o boleto de uma fatura de cartão de crédito, ela não vai parcelar esse mês e parcelar o segundo mês e parcelar o terceiro mês, ao ponto dela chegar num lamaçal que ela não consegue sair mais. Ela colocou, Bruno e Guilherme, um planejador no Pipe. E aí, esse planejador é que faz a simulação e indica o produto. E sabe o que é demais? Que essa simulação ela está sendo integrada na Rica, e pelo fato do planejador ter uma leitura do histórico e do acompanhamento dessa pessoa, ele não faz essa simulação só olhando para a taxa da Meu Financeiro Azul. Ele faz olhando para a possibilidade da pessoa, do cliente, se dar bem com aquilo ali. Isso é maravilhoso. É um, é um,
Maravilhoso.
uma coisa assim impressionante.
É um crédito tudo bem.
Crédito do bem, exatamente. E
Exato.
aí, dito isso, Bruno, a gente já vê coisas incríveis, né? Então hoje a Rica consegue muitas, quase praticamente não tem banco que não dá para fazer com a plug. PJ, muitas pequenas e médias empresas sendo atendida pelo próprio planejamento financeiro do cliente principal, da pessoa física. E investimentos, empréstimos, dívidas ou contratos de financiamento já vem ali com a plug. Então, assim, hoje parece que até tem assim coisa para a gente explorar mais. Então, do que tem hoje, parece que a sensação que dá é que tem. A gente pode desenvolver muito mais coisa com o que já está pronto. Mas eu tenho certeza que vocês estão trabalhando, olhando da mesma forma que em 2017 vocês olharam para agora, hoje vocês estão olhando para frente. O que que é o sonho? Assim, o que que vocês estão vendo? O que que vocês estão mirando? Já que o que está aqui já está ótimo, mas aí qual que é o. O que que vai ficar? O
Boa.
que que vocês esperam que aconteça para ficar próximo nível?
Legal. A gente. Aqui é um pouco da minha visão aqui, tá, Felipe? Mas imagina que os bancos hoje, se a gente pensar para que serve um banco, tá? Vamos filosofar um pouquinho aqui dos princípios básicos do para que serve o banco, tá? Então, se a gente ficar perguntando por quê, por quê, por quê, basicamente o banco, desde que nasceu na Itália, no Renascimento, no século XV, se não me engano, serve para três coisas: você armazenar dinheiro de forma segura, você movimentar dinheiro de forma segura e juntar quem tem dinheiro com quem não tem, poupa com quem investe, com quem precisa de crédito. Então, se você pegar qualquer produto bancário, tira seguros, mas de qualquer produto bancário está derivado de uma desses três princípios básicos do banco. Tá? Então, todos os produtos bancários são criados em cima de uma dessas três vertentes, né? Então, se a gente pensar no vindo para o mundo hoje, o banco, obviamente, ele serve para você armazenar dinheiro de forma segura, beleza? Mas hoje, muito menos do que antes, o valor da importância da marca ali que você guarda dinheiro é muito menos relevante do que antes. Minha mãe não vai querer sair do Banco do Brasil dela porque ela tem conta desde da década de 70. Mas hoje você vê uma turma muito mais jovem vindo com bancos digitais, o efeito Nubank está enorme. E, obviamente, o sistema brasileiro é muito seguro, no qual você sabe que você pode deixar dinheiro no Nubank, você pode já deixar dinheiro nesse banco digital. Então, esse primeiro princípio fundamental do banco, de que para armazenar dinheiro, ele já está sendo distribuído por aí. Já tem a confiança de distribuir dinheiro. O segundo princípio fundamental do banco é movimentar dinheiro de forma simples. O Pix veio para resolver isso de uma forma muito legal. Então, o Pix de graça, o Pix instantâneo e rápido, que é um dos maiores ecossistemas de pagamento instantâneo no mundo hoje no Brasil, permite que você movimente dinheiro de uma forma gratuita, simples, rápida, né? E o terceiro, de poupadores e quem tem dinheiro com quem não tem, para você fazer esse match, ou seja, dar crédito e investimentos, o Open Finance também resolve de uma forma muito bem feita, porque esse mercado, essa vertente é basicamente uma vertente informacional, é de confiança. Então eu te empresto dinheiro porque eu confio que você vai me pagar. Por isso que escreve, serve score de crédito, serve um monte de ferramenta no mercado. O Open Finance, você compartilhando todos os seus dados, você consegue acessar aquela confiança que estava muito presa a um banco específico, agora para o mercado inteiro. Então, o que está acontecendo aqui no mercado hoje é uma grande revolução, uma das poucas indústrias que não sofreu essa disrupção ainda no mundo. A gente falar de hotel com Airbnb, se a gente falar de Uber com toda a parte de transporte, a indústria financeira ainda é muito sólida e não sofreu essa disrupção. Nem mesmo o Nubank, que o Nubank, na verdade, o que veio é fazer tudo o que os outros bancos já faziam, mas de uma forma mais digital, melhor, o melhor atendimento. Eu acredito que a gente está num processo de mudança radical nessa indústria financeira, e eu acredito que vai acontecer em pouco tempo. Por quê? Porque a gente tem esse compartilhamento de dados, os dados não pertencem mais aos bancos. A gente tem um Pix gratuito que agora a movimentação fica simples. E a custódia do dinheiro, agora as pessoas não estão atreladas numa marca. Desde que eu saiba que aquele dinheiro está seguro, guardado, também não está. Então, é por isso que hoje no Brasil, o brasileiro tem mais de cinco, uma média de mais de cinco contas, mais de cinco contas bancárias por pessoa. É uma média muito grande. E aí entra o trabalho de vocês para conseguir gerenciar. Quanto mais contas, mais difícil a gente consegue fazer gerenciar esse negócio. Mas o meu ponto é, se a gente está fazendo essa. Tá com todas essas mudanças estruturais em tão pouco tempo no passado, qual que vai ser o próximo passo do sistema financeiro, né? No meu ponto de vista, é você conseguir fazer tudo que você faz no banco, só que em outro lugar. Seja num agente de IA, seja numa aplicação como da Rica, por exemplo, no qual eu já estou consultando todos os meus saldos, meu extrato. Hoje é possível, através da regulação e através de tecnologia, permitir que eu faça movimentações do meu dinheiro, que está no banco A, no banco B, dentro da aplicação da Rica. Então, está mudando um pouquinho, está separando a custódia da experiência. Então, o banco antes, ele tinha a custódia do dinheiro e ele pega a experiência de todas as pessoas. Agora, essa experiência está sendo movimentada. Agora, eu tenho certeza que a plataforma da Rica tem informação muito mais relevante, contextual e mais personalizada para mim do que o que o meu banco está. Que o meu banco hoje, que é o meu banco principal. Meu banco principal hoje está me oferecendo para aumentar meu limite do cartão de crédito. Está falando, gasta, gasta, gasta. Enquanto a plataforma da Rica está me falando, pô, cara, segura a onda. Você quer viajar? Vamos gastar mais de uma forma mais inteligente. Então, essa separação da experiência com a custódia já está acontecendo. Temos ferramentas para isso, temos tecnologia para isso, e agora a gente tem inovadores como o de vocês. Uma porção de inovadores por aí que está querendo fazer com que as finanças sejam melhor gerenciadas, as pessoas tenham melhor bem-estar financeiro. E só agora a gente está conseguindo alcançar isso graças a essa evolução. Vamos pegar os primórdios lá atrás do Guia Bolso, né? Então, acho que todo mundo conhecia o Guia Bolso, foi uma revolução lá atrás. Enfim, o pessoal do Guia Bolso fez um excelente trabalho. Foi uma startup onde, na época, eu acho que nem existia o nome startup, e fez um baita de um trabalho bacana. Usava os crawlers ali para trazer os bancos. O conceito que ele trazia é muito bacana, é muito legal. Talvez estava no timing errado, o problema é o mesmo, mas o timing errado. Agora a gente tem todas as ferramentas para fazer com que essa mesma mudança aconteça de uma forma radical. E é isso que eu acho que a gente está indo, para o mundo mais aberto, para o mundo muito mais autônomo, para o mundo mais onde as pessoas vão fazer melhores decisões financeiras, porque esses dados estão abertos e a capacidade de movimentar seu dinheiro está aí também. Tá? Enfim. Acho que eu falei muito, mas eu acho que eu resumi um pouquinho do que eu penso que vai acontecer muito em breve.
Com certeza. Então é uma questão de ir chegando às coisas, porque tá tudo aí, tá tudo isso que você falou já é até desejável hoje, né? Então a gente já Já consegue praticamente palpar isso daí, porque é um problema existente, já está agora.
Isso
E,
aí.
Bruno, olha só, quando a Rica começou a conectar na Plug, de lá para cá, é coisa de 1 ano assim, nós vimos muitas melhorias, sabe? Em termos de qualidade, das coisas chegarem mais, de ter mais bancos, de ter cooperativas. Isso é uma coisa que não para, está acontecendo sempre. Até hoje continua melhorando. Aí, nesse caso, o próprio sistema que alimenta a plug parece que está o tempo inteiro melhorando. Ou é verdade isso, não é impressão, né?
É verdade, tem uma evolução do ecossistema do Open Finance como um todo, né? Tem uma evolução, obviamente, quanto mais dados a gente processa aqui dentro, melhor fica, porque a gente consegue categorizar melhor as informações, entender melhor essas informações. E, obviamente, tem um trabalho muito forte também do nosso time de tecnologia, de produto, para sempre estar melhorando esses dados, normalizando essa informação. Que apesar de ter uma padronização no Open Finance, né? Os bancos têm que mandar num formato padrão. Ainda assim, existem algumas diferenças que a gente normaliza esses dados para entregar para vocês, mastigado, para entregar esses dados normalizados, categorizados, enriquecidos, para que vocês, obviamente, criem soluções em cima, né? Então, está melhorando sim. A boa notícia também é que a gente tem o Open Finance tem uma associação Open Finance, no qual tem várias cadeiras ali, há várias associações que fazem parte para trazer inputs, trazer melhorias para o ecossistema, ter uma votação ali para melhorar sempre. Então, por exemplo, o que está priorizado agora é a gente trazer outros dados de investimento que não tinham, por exemplo, no Open Finance. Por exemplo, Previdência, que é uma informação extremamente relevante para o planejador financeiro, ele não está no escopo dos dados do Open Finance, mas em breve vai estar. Enfim, tem outras. A gente sempre está trabalhando e pegando o feedback de vocês que estão na linha de frente ali, para trazer para essa associação e falar, olha, esse dado é importante, não está vindo hoje porque a gente consegue fazer X, Y, Z. Então, é importante essa interação que a gente tem com os nossos clientes, com vocês, para trazer essas melhorias, porque afinal você que está na frente, você que está com o planejador financeiro, que está na frente do cliente ali, para entender o que pode fazer, o que não pode fazer. Então, é uma evolução. Tem problemas, sim, tem problemas, como qualquer sistema, mas pelo menos a gente está endereçando e tá melhorando a cada dia, a cada ano, aumentando o escopo. E aí, o Open Finance, Felipe, se você me permite, hoje a gente está falando bastante dos dados do Open Finance aqui, né? Mas a Plug, a nossa licença que a gente tem junto com o Banco Central, chama Iniciador de Transação de Pagamento. Que é isso? Então, o iniciador de transação, como o próprio nome diz, a gente consegue fazer PIX das contas dos usuários sem que ele entre no banco. Obviamente tem uma pré-autorização, tem uma autorização rápida, mas isso também permite aquele segunda vertical que eu falei, movimentar dinheiro. É aí que eu falo, putz, dentro da Rica a gente consegue, então, com essas tecnologias de iniciação, fazer, olha, eu quero fazer um pagamento da minha conta do Itaú aqui, quero fazer um PIX. Então, você consegue sem entrar, por exemplo, no seu Itaú. E aí que vai mudando o jogo, tem muita coisa legal acontecendo para melhorar. Deixa outro exemplo, Felipe, desculpa que eu vou lembrando aqui. Imagina que lá nos Estados Unidos tem uma fintech muito forte, chama Acorns, que na verdade o que eles fazem é. Enfim, eles já viraram unicórnios, são gigantes, mas o que eles faziam era arredondamento. Ele ajuda as pessoas a pouparem de forma simples, de uma forma sem esforço, vamos falar assim, tá? Então imagina que eu estou gastando todo o meu dinheiro aqui e eu configuro que todo o meu dinheiro vou arredondar para cima. Então eu gastei R$ 18 no restaurante, eu vou arredondar para cima, eu pego esses R$ 2 e aloco numa conta de investimento, numa conta poupança, o que seja. Isso já é capaz, isso já pode ser feito através do Open Finance, chama transferências inteligentes. Também são iniciações de pagamento, onde eu pego meu dinheiro do lado, levo para outra conta de mesma titularidade. Isso faz com que a gente comece a automatizar o dinheiro, comece a fazer com que realmente seja invisível, a gente vai lá. Eu estou fazendo toda a minha vida financeira, só que sem entrar no banco de alguma forma, sabe?
Muito bom. E outro caso aqui, Bruno, que cabe isso, que é um desejo dos planejadores financeiros também, que é atender o automático do cliente no sentido de que, bom, no dia que chegar o salário, a gente tem que criar um ambiente comportamental para favorecer o hábito. O hábito é uma coisa, é um desafio. Então, como que a gente cria ambientes para poder favorecer a criação de hábito? E uma ferramenta as coisas automatizadas. Então, eu já sei que eu tenho que investir tanto, já bateu o salário na conta, já mando. E o desafio hoje é o quê? Porque o cliente tem várias contas, né? E às vezes acontece do cliente ter conta ou contrato que nem ele sabia, mas está lá naquele banco. E quando o planejador olha junto com o cliente, via a Plug, via a Rica, ele consegue entender melhor qual que é a dinâmica do cliente, fazer a leitura e olha, isso aqui vai ser automático. A gente vai conseguir o apartamento. E a gente vai tirar qualquer forma de desviar desse plano, porque a gente vai deixar no automático. Esse investimento vai ser no automático. Esses pagamentos vão ser no automático. E a gente programa o orçamento do cliente no que é chamado de pague-se primeiro ou então de orçamento zero, que todo dinheiro tem um destino. Então, como que o cliente permanece ali naquele com o dinheiro na conta corrente? Hoje todo mundo faz isso. Como que ele permanece com o dinheiro na conta corrente, vai usando aos poucos, se esse dinheiro ele já estava com destino, ele já estava orientado para fazer uma coisa que é o próprio sonho do cliente, né? Então, uma coisa também que o planejador não conseguiria fazer, que é pegar os boletos e pagar o cliente, virar um mordomo de fato do cliente. O ideal seria isso. E hoje a gente consegue esse efeito. Né? Bem, exatamente como ele tem que ser, muito no automático. E hoje, Bruno e Guilherme, a gente não explora ainda isso, mas é uma coisa que já pedem. E é maravilhoso esse cenário, porque é que nem você estava falando, vamos olhar para o futuro? Não, aqui já tem muita coisa para
Já
fazer,
tem muita coisa.
tem coisa demais, não dá, né? E como que funciona hoje? Isso até explicando para o planejador financeiro, Bruno, a questão do fluxo de consentimento quando é para ser pagamento.
Boa. Ele funciona muito parecido com o do Open Finance, tá? São fluxos separados, mas ele é o fluxo é muito parecido com o do Open Finance, ou seja, é um link no qual ele abre o aplicativo do banco automaticamente. Tá? E aquele, dependendo do modelo de iniciação, que pode ser até um pagamento único de Pix, tá? Então está no e-commerce, em vez de você ir lá e copiar e colar, você clica no link, abre o aplicativo do banco e já volta para o e-commerce. É um pagamento simples. Pode ser o Pix automático, né? Que aí eu acho que pode entrar o caso da economia, ou seja, a substituição do débito automático. Tem um Pix agendado. Que você pode, em datas futuras, já agendar o valor, quero mandar R$ 5.000 para conta tal. Tem o Pix inteligente, que é o que eu falei para você. Então, eu autorizo que minha conta, de enviar dinheiro da minha conta do Nubank para minha conta do Itaú, automático. Automático mesmo, ou seja, eu dou uma pré-autorização, aí eu aperto, eu faço uma chamada de API e o dinheiro vai do Itaú para o Nubank. Para que serve isso? A gente fala que é a primeira camada programática do Pix, porque eu posso programar. Então, imagina aqui um exemplo. Claro, assim, olha, eu vou ficar monitorando minha conta do Itaú. Se ela ficar negativa, automaticamente eu quero cobrir essa conta. Você cria facilmente através do sistema isso. Então, é cobrir cheque especial, por exemplo, que é um grande vilão que todo mundo tem. Ou o arredondamento que eu falei, eu quero automaticamente, toda vez que eu fizer uma compra aqui, eu mando aquilo para lá. Então, você começa a programar Pix entre suas contas. E é o que você falou. Eu tenho vários objetivos, eu tenho várias contas. Como separar isso de uma forma que eu esteja bem controlado? Então, vou usar minha conta única aqui, uma reserva para pagar meu cartão de crédito, essa aqui para as minhas despesas de casa ou minhas despesas obrigatórias, aí você vai saber muito melhor que eu. Mas dá para fazer isso de uma forma bem automatizada, porque essa parte de iniciação já cobre tudo isso, sabe? Então, eu tinha um antigo chefe meu que era um futurista, ele falava. Banking everywhere, never at the bank. Ou seja, vão fazer serviços bancários em todo lugar, nunca num banco. E eu acho que essa realidade está. Isso ele falava já há mais de 10 anos atrás. Isso está sendo realidade agora. Então é legal acompanhar. Enfim, eu sou suspeito para falar, mas gosto muito dessa evolução, sabe?
Tem horas que a gente fala que cada planejador vai ser um banco, porque parece que não falta mais nada para isso, né? E tem toda a motivação. E, Bruno, tem uma coisa aqui na Rica que a gente faz bastante, que eu acho que é o trabalho do Guilherme. Guilherme, me conta qual que é o seu desafio de comunicação, para quem que você leva a Plug? Porque aqui a gente leva vocês também. Então, sempre que a gente vai falar com o planejador, a gente tem que se Cara, a Plug faz isso, graças à Plug que tem isso. Como que você trabalha? Com quem que você comunica? Conta um pouco dessa história para a gente.
Legal, pessoal. Prazer estar conversando aqui com vocês. Acho que o nosso trabalho central aqui da área de comunicação e marketing como um todo é tirar as desconfianças, né? Então, claro, a gente está há um bom tempo já no mercado, Open Finance não é novidade, digamos assim, mas ele tem, né, várias inseguranças por parte dos seus usuários. E aí a gente detalha essas desconfianças em dois níveis, né? Então, do inovador, que a gente gosta de chamar, que é teu caso, Felipe, né, que montou uma solução para apoiar os planejadores financeiros e aí ajudar isso no trabalho deles. Então, primeiro tem que encontrar essa galera que é para quem, de fato, a gente vende a solução. E segundo, é fazer com que as soluções dos nossos clientes cresçam, né? E só vai crescer se tiver mais usuários, se tiver mais planejador financeiro usando a Rica e por aí vai, né? E aí a gente está pisando agora numa seara que é, de fato, sair, né, do nosso escritório, lá da casinha, digamos assim, e expor, de fato, a nossa marca para tirar todas essas desconfianças para ver, cara, a Plug é segura, a Plug tem licença, a Plug tem um time foda de engenharia, de produto, né, que monta uma solução segura para fazer todo esse intercâmbio de dados financeiros, né? Então, acho que o nosso desafio principal, como estratégia, é, de fato, tirar essas desconfianças e, obviamente, aumentar o volume de pessoas que conheçam todas essas soluções e por aí vai.
Muito bom. E hoje não tem como os profissionais e até as pessoas, os clientes finais, não tem como eles operarem o sistema, funcionar sem conhecer a Plug. Então a gente traz, expõe mesmo para poder entender que todo, de ponta a ponta, a gente vai obedecendo uma cascata de regulação, né? Então vocês estão lá na frente conversando com o regulador, a gente aprende e vai caindo, vai indo até para a confiança passar para a pessoa que realmente vai ser o principal beneficiário da informação. E aí, fechando aqui nosso papo de hoje, é dele, sempre foi dele e dela, né? Você sempre foi o dono. Aí, finalmente, exato, eles têm. Gente, Guilherme, Bruno, dá um tchau aí para os planejadores.
Ô, Felipe, obrigado pelo papo, cara. Sempre bom. Agradeço. Se tiverem dúvidas aqui, a gente está super à disposição. Pode mandar para a gente, Rica Santa, entre os planejadores, os clientes finais aqui. A gente quer ouvir vocês também, porque a gente constrói a ferramenta e as plataformas, afinal, para que, pô, que vocês consigam trazer essa visão que a gente tem de futuro aí com relação às finanças abertas, à autonomia financeira das pessoas, independente, para colocar em prática. Então, obrigado pelo papo. Estamos super à disposição. Hein?
Fala aí, Guilherme.
É isso aí, pessoal. A gente está à disposição, a gente gosta de construir as coisas em conjunto, então podem mandar a mensagem que a gente tem bastante IA embarcada no nosso processo, mas essa parte de comunicação a gente gosta de fazer tete a tete. Então, se mandar e-mail é alguém aqui do time que vai responder, se mandar mensagem é alguém do time que vai responder também. Então, pode falar com a gente diretamente.
Maravilha, galera. Se soubesse que o papo ia ser tão bom assim, tinha marcado antes. Mas fica o próximo para a gente agendar quando a Rica tiver implementado o Pix Inteligente. Combinado? Valeu, combinado, galera. Muito obrigado. Boa. Já vou dar tchau aqui para vocês. A gente encerra e até a próxima. Obrigado demais, Bruno, pelo tempo. Obrigado, Guilherme. Até a próxima e vida longa para Plug, né? Vamos que vamos. Abraço. Tchau, tchau.
Valeu para vocês também.
Tudo bem, Gui?